presidente Roberto Smith pediu mais 10 bilhões ao presidente Lula. E o presidente Lula disse, vamos mandar, porque nós precisamos alavancar o banco. Ele precisa dessa alavancagem para ampliar a captação de investimentos que podem vir para o Nordeste e precisam do apoio dessa instituição. Isso ajuda ao Nordeste inteiro e ajuda o Brasil. Então, acho que nós devemos pegar na unha essa questão da alavancagem do Banco do Nordeste, porque ela é muito significativa para a nossa região. Ali estava presente o presidente do banco, atual presidente, Jurandir Santiago, que está mais do que compromissado com essa importante proposta para o Nordeste brasileiro. E quero, senhor presidente, abordar, então, o segundo tema, que é correlato. É o problema da luta pela educação no Brasil. Esta semana vamos ter a marcha dos estudantes que vêm a Brasília. Eles vêm dispostos a fazer um grande movimento, dar uma balançada também nos nossos sentimentos em torno da questão da educação no Brasil. O nosso investimento ainda é muito pequeno. E olha que o que fez o Lula e o que está fazendo a dona Dilma não é pouca coisa. Não é pouca coisa. A nossa presidente já lançou um Pronatec, que nós vamos daqui a pouco aprovar no Congresso Nacional. Já fez a ampliação da rede federal de ensino superior, as universidades e os institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Alguns estados, eu posso citar o estado do Ceará, mas sei que isso o Hélito fez lá no seu estado e isso vai progredir e muitos outros estados nordestinos estão fazendo. Mas no estado do Ceará, de 600 escolas de ensino médio, que quando o estudante concluía o ensino médio, você perguntava o que, que ele era, e ele dizia que não era nada, porque ele não estava formado em nada. Ele tinha se preparado para fazer um vestibular. Mas na escola pública, com dificuldade de chegar na universidade, poucos iam fazer o vestibular e não tinham formação nenhuma, profissão nenhuma. Eu tive a oportunidade de fazer o ensino médio e ter um título de graduado em eletrotécnica pela Escola Técnica Federal. Nós precisamos pegar isso aqui. O novo Plano Nacional de Educação, PNE, os estudantes, professores e parte significativa da sociedade pedem a ampliação dos investimentos nesse setor. Pedem 10% do PIB para a educação. E não é muito. A gente olha e considera muito porque são tantas as necessidades do país que você olha e diz, por que isso? Só para a educação 10%? Para quê? Para melhorar a qualidade. Para garantir que professor de ensino médio e de ensino básico e de ensino infantil são professores de dedicação exclusiva. Não pode o professor que é pago pelo mesmo governo. É o mesmo governador que paga ele de manhã numa escola, de tarde noutra. É a mesma prefeitura. São os entes federados em conjunto que pagam 3 contratos para um professor ficar feito louco correndo da cidade capital para o município da região metropolitana ou correndo o município inteiro para ganhar em conjunto um salário que poderia ser pago numa escola só, ele dando dedicação exclusiva, com mais qualidade, com mais eficiência, com mais condições para se preparar, para acompanhar a família. Eu tenho certeza que nós temos problema na gestão das escolas, a eficiência, o nosso modelo, o regime de funcionamento, tudo isso eu sei que é problema. Mas, sinceramente, se nós não melhorarmos o trabalho com os professores, nós vamos continuar sofrendo na educação do nosso país. Veja, no meu estado, nós tivemos já esse ano uma greve na capital, longa greve na capital, praticamente liquidando o primeiro semestre dos professores. E as bandeiras dos professores eram justas. Não tinha uma bandeira equivocada. Eram corretas, eram justas. Agora estamos com uma paralisação dos professores do estado. Também são justas as suas bandeiras, são corretas. Mas quando você examina, tanto no caso dos municípios, como no caso dos estados, as condições para que estados e municípios banquem, com os meios de hoje, uma reparação salarial capaz de oferecer ao professor da educação exclusiva? Praticamente nenhum estado tem condição de fazer. Faz o Distrito Federal, porque é o governo federal que banca. É a União que banca o Distrito Federal. Os outros estados não têm esses meios adequados. E onde eu quero chegar? Em um tema que nós abordamos ontem, lá na Assembleia Legislativa, que são os recursos, de onde vamos retirar os recursos para atender os professores do estado do Ceará, do Piauí, do Maranhão, para citar três unidades da federação que têm mais carências no nosso país. De onde vamos tirar os recursos? Se não criarmos um tributo novo, se não criarmos um novo imposto, de onde vem? Eu digo, vem de nós conseguirmos amarrar a aplicação dos recursos dos royalties, os recursos do Fundo Social do Pré-Sal, destiná-los para a educação, assegurá-los para a educação. Por que que nós crescemos na área de ciência e tecnologia? Por que que cresceu exponencialmente o número de patentes depositadas pelo Brasil? Porque nós usamos os fundos já existentes atualmente, os chamados fundos setoriais, usamos mais recursos na área de pesquisa, em ciência, em formação, em qualificação dos pesquisadores brasileiros. É isso que tem alavancado essa área no Brasil. Pois vamos usar o fundo do pré-sal para a educação. Vamos assegurar esse recurso por um período, durante os próximos 30 anos, durante os próximos 20, 25, 30. Vamos botar uma meta. Não tem meta de inflação? Ora, se tem meta de inflação, por que que não tem meta para erradicar? Agora mesmo o presidente disse, vamos erradicar a miséria. Pois vamos erradicar também essa chaga de educação de baixa qualidade no Brasil, de notas baixas que envergonham o nosso país ainda. De onde vamos tirar o dinheiro? Eu digo, vamos tirar daqui. Vamos tirar do Fundo Social do Pré-Sal, vamos tirar dos royalties, vamos amarrar essa aplicação desses recursos. Vamos deixar ligados. Esse é o maior investimento, é o maior bem que nós podemos fazer ao nosso país. É o investimento na educação, dando qualidade, garantindo dedicação exclusiva dos professores. Eu quero um professor de educação infantil é ganhando igual professor universitário. Ora, se ele cuida da pessoa quando acabou de nascer, com um ano, dois anos de idade, esse, na verdade, era para ser o melhor remunerado. Nós fazemos uma inversão no Brasil. Nós remuneramos quando você chega no final, bem, e remuneramos mal quando começamos a formar o nosso povo. Isso causa um prejuízo grande na nossa formação. Então, senhor presidente, eu proponho, defendo que nós nos juntemos aos estudantes brasileiros, à União Nacional dos Estudantes, à União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, à Organização Nacional dos Professores, seja os professores de ensino médio, ensino básico, ensino infantil e ensino superior, para criarmos um sentimento no nosso país de que é sim possível alcançar os 10% do PIB em educação, que é sim possível estabelecer metas e atender essa justa reivindicação do povo brasileiro. Não é uma reivindicação de um setor, de um segmento, de uma corrente política ideológica, não. Essa é a reivindicação do Brasil. Eu cito, para encerrar, um exemplo extraordinário, senhor presidente. Agora, quando a presidenta Dilma anunciou a transformação ou a junção de todos os cursos na região do Cariri, nos municípios de Crato, Barbalha e Juazeiro, que eram cursos da Universidade Federal, cursos de engenharia, de medicina, de agronomia, de administração, de direito, para transformar em uma nova universidade, criar uma nova universidade, a Universidade Federal do Cariri. Quando a presidente anunciou, nós fizemos uma observação é de que aquela região, ao longo dos últimos 15, 20 anos, recebeu quase 10 cursos da Universidade Federal, entre eles o curso de Medicina, de Engenharia, de Agronomia, Direito, Administração, Ciências Contábeis, entre outros que todos com a sua grande relevância. Ali ampliaram-se os cursos da Universidade Regional do Cariri, que é a Universidade Estadual. Ali se sedimentou a presença do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Também surgiram cursos de universidades e faculdades particulares de medicina, direito, entre outros. Aquela região transformou-se num centro universitário de formação. E sabe qual é o resultado, presidente Paulo Paim? O crescimento da região ano passado foi de 18%. Um crescimento que é o dobro das taxas chinesas. Porque ali agora tem a presença da educação, da formação, traz qualidade. Os centros universitários atraem investimentos, atraem negócios e melhora a vida do conjunto da população daquela região. Por isso que nós estamos nos juntando a este movimento da UNE e da UBS, dos professores, para atender a reivindicação dos professores do Ceará, do Piauí, do Maranhão, do Rio Grande do Norte. É preciso garantir os meios e nós temos condições de fazer isso aqui no Senado, na Câmara, no Congresso Nacional. Talvez sem precisar criar um novo tributo, um novo imposto, tenhamos condições de aprimorar a educação e a formação do povo brasileiro, que se fizermos isso, se conseguirmos isso, talvez a gente responda ao clamor do presidente Sarney hoje na tribuna do Senado, pedindo para cuidar da família. E eu acho que a melhor maneira de cuidar da família é garantir uma boa educação para os filhos do nosso povo, com eles tendo direito a passar o dia inteiro na escola, porque hoje somente uma parte da população pequena tem direito a um serviço de qualidade o dia inteiro na escola, formando bem os seus filhos. Deixo, portanto, senhor presidente, essa reivindicação de que possamos apreciar as medidas que já estão tramitando no Senado e na Câmara, que permitem um investimento de qualidade na educação pública brasileira. Muito obrigado.